Olá, pessoas, estamos começando mais um episódio da Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, como você viu, no incrível, eu não sei se as pessoas sabem, mas tem título nos episódios dos podcasts, as pessoas às vezes esquecem. Mas se você viu aí no título desse lindo e maravilhoso episódio do podcast, nós vamos discutir hoje sobre a teoria marxista da dependência. Nossa, que loucura. Pois é, e para fazer esse debate, nada menos que show, nós temos aí ao meu lado esquerdo, nosso camarada de sempre, Jones Manuel.
Eu esperei você dizer, diga olá, Jones Manuel, mas infelizmente não tivemos o diga olá, Jones Manuel.
Hoje eu surpreendi, entendeu? Aqui é um podcast disruptivo.
É uma caixinha de surpresas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão escutando a gente. Quero dizer que é um prazer inenarrável e indescritível estar gravando
mais acachapante.
Acachapante. Colossal. Colossal é uma palavra bonita. Gravar mais um episódio do Revolu Show. Episódio especial, né? Faz tempo que eu não gravo com o Zamiliano. Ele me abandonou, como diria a famosa piada. Ele não me procura mais. E que também isso, gravar com a integrante quase extraoficial do Revolu Show, né? Que é a Marina, que tá com a gente em vários episódios. E tá gravando de novo com a gente, é um prazer estar aqui de novo, camarada, dividindo esse espaço com você. Vamos pro debate que vai ser muito bom.
Isso aí. E ao lado esquerdo, João Manuel, como ele mesmo disse, né, voltando aí ao grande Revolu Show, esse momento de retorno aí, a camarada Marina Machado Gouveia, né, que já participou aqui de vários episódios do Dicionário Marxista e de outros episódios desse lindo, maravilhoso podcast também. Saudades de você, meu querido. Como é que você tá? Diga olá e de onde você vem, para onde você vai e como tem se alimentado ultimamente?
Também tô morrendo de saudades, tenho comido muito bem. Mas um prazer enorme estar aqui com vocês. Gostei aqui de me colocar na esquerda também, porque sempre tem essa coisa, né, de disputar quem tá mais à esquerda.
Exatamente.
Mas faz um tempo também que não estava por aqui e é uma alegria enorme estar aqui justo no dia que o Jones também veio e para debater dependência. Então, bora lá.
Muito bom. E ao lado esquerdo de Jones Manuel, Marina Machado Gouveia, e sou eu, Zamiliano, o homem que sempre se esquece de se apresentar no Revolu Show. O Revolu Show já está aí com 144 episódios. E eu tenho certeza que 95% dos episódios eu esqueço de falar. Eu sou o Zamiliano, oi, tudo bem? Sou careca. Sempre esqueço, mas hoje lembrei. Já estou aqui colocando na minha cabeça como lembrete, como terminar a rodinha via esquerda, né? Terminar em mim. Vamos conversar, então, sobre esse tema extremamente interessante, que é a teoria marxista da dependência, né? A TMD, vulgo TMD, né, foi criada no calor dos acontecimentos da década de 60 e 70. Tenta neste lindo e maravilhoso Brasil por grandes figuras como, por exemplo, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Teotônio dos Santos, né? É a TMD, né, que passou por esse processo tão grande, na verdade, as figuras da TMD, no que a gente foi falando da TMD como se ela fosse uma pessoa, né? Mas a TMD, na verdade, são várias pessoas que estão ali participando disso, né? Essas três figuras são as três figuras centrais, na verdade. Que estava ali naquele momento entre o AI-5, né? Essas pessoas estavam entre o AI-5 aqui no nosso querido Brasil, né? O fechamento maior ainda da ditadura civil-militar brasileira, lembrando aí, né, que a ditadura militar brasileira não é só ditadura militar brasileira, tinha civis aí no meio dessa coisinha também. As pessoas acabam esquecendo dessa dimensão do processo ditatorial brasileiro, né? E as avaliações do PCB naquela época. Então, assim, tinha uma dissidência de processo, dissidência é um termo ótimo, né? Enfim, mas na verdade tinha, assim, uma discordância, dissidência, né? De uma discordância da avaliação daquele processo no momento que estava ocorrendo no Brasil e das avaliações políticas que se faziam. Tanto é que tanto Vânia, quanto Teotônio e quanto Rui Mauro, né? Se eu me lembro bem, participaram aí da criação da Polop. Ou eu tô errado?
Você tá certo.
Tô certo? Então, beleza.
Mas não foram integrantes, assim, orgânicos necessariamente, né? Mas estiveram ali participando desse caldo aí da criação.
Sim, sim, sim.
O Marini é quem participou mais organicamente.
E aí, eles pegam e lançam mão, né, da teoria do valor de Marx, e da avaliação sobre o imperialismo de Lenin para dar uma conta aí das tendências do capitalismo na América Latina e tentar resolver, na verdade, tentar dar uma luz de algumas questões, como, por exemplo, por que nossas fábricas no Brasil aqui mantêm uma taxa de lucro, né, nas crises de 2008, obviamente, que eles não estão falando de 2008, mas enfim. É porque, né, a gente tem aqui, nesse momento, no nosso país, por exemplo, uma variação do dinheiro que sai daqui de uma forma tão boa e tão maravilhosa para os países centrais e porque nós somos aí também, né, um dos trabalhadores na América Latina super explorados. Para falar sobre isso, né, a gente tem esse timezinho nada menos que show aqui, que é o Jones e Marina Machado Gouveia. Para começar a coisa da melhor forma possível, eu vou começar com a pergunta mais básica de todas e, obviamente, o anexo a essa pergunta, que é: o que é a dependência? E eu falei alguma besteira? Que esse é o anexo da pergunta. E eu vou jogar essa pergunta tal qual uma granada ou uma batata quente no colo de Marina Machado Gouveia. Dale!
Tô sentindo já que é granada, vamos lá. Acho que é importante aqui a gente fazer uma apresentaçãozinha inicial do que é dependência para todo mundo que tá ouvindo, né? E eu gosto de quando vou explicar, sempre relembrar que dependência é um conjunto de determinações concretas da realidade, né? Então, a dependência é a forma do desenvolvimento capitalista nas regiões dependentes, ora pois, né? Então, nas regiões da periferia do capitalismo. A teoria marxista da dependência, ela foi desenvolvida para tentar compreender especificamente o capitalismo latino-americano. Mas a gente pode falar de dependência em outras regiões do mundo também, né? Em todo o continente africano, no continente asiático, em regiões do Pacífico. Existe até quem trate a questão dessa relação centro-dependência, imperialismo-dependência dentro do próprio continente europeu, né? E acho que talvez a gente entre mais a fundo nisso lá para frente se a gente comentar a questão do subimperialismo. Agora, a dependência ela é a forma do desenvolvimento capitalista nessas regiões, porque é claro que é diferente a gente pensar no desenvolvimento capitalista num país central que foi metrópole colonial, né, ou num país central que foi colônia também, mas que quando faz a sua independência, como os Estados Unidos, faz numa relação aí de muitas vantagens com a sua antiga metrópole, com a Inglaterra, e acaba conseguindo ter um desenvolvimento capitalista que o torna um país imperialista de fato mesmo, né? Então, torna ali esses países, torna essas regiões do mundo, regiões que recebem valor proveniente de outras regiões, né? Enquanto que nos países dependentes, a gente tem sempre valor saindo daqui. A gente está trabalhando, a gente está produzindo as coisas, mas nem todo o valor que é produzido aqui, nem todo o trabalho que a gente realiza aqui, fica aqui, né? Uma parte desse valor é transferido para fora, justamente para os países centrais, através do processo de transferência de valor que caracteriza o próprio imperialismo. Então, a dependência ela é um conjunto de determinações concretas. E a gente acaba sentindo isso no nosso cotidiano, no dia a dia, né? Quando a gente pega aí, sei lá, sociólogos que vão repetir teses que já estavam sendo colocadas por muita gente, né, como a questão da elite do atraso, do Gessé, ou quando a gente pega o dizer popular aí de que a gente tem complexo de vira-lata, ou quando a gente fala o jeitinho brasileiro, porque no Brasil é assim mesmo, no fundo a gente está se remetendo a características que fazem parte do próprio desenvolvimento capitalista, né? Por que que na Europa existem direitos reprodutivos para as mulheres e na América Latina não? Por que que na Europa existe uma garantia de determinados direitos civis para quem é cidadão, mas quem é imigrante ilegal, que não tem documentação na Europa, está lá se ferrando, como se ferra, né, com o racismo e com a falta de postos de trabalho nos países periféricos? Então, o que isso significa para a criação de uma dinâmica da dependência que é indissociável do próprio capitalismo? O que que eu estou querendo dizer aqui? O que que é o importante? Que a dependência ela é realmente parte do desenvolvimento capitalista nas nossas regiões. Então, não dá para a gente imaginar um capitalismo por aqui que não seja dependente. Tá? Ela é um conjunto de determinações concretas, do mesmo jeito que eu sou uma mulher que tem o cabelo marrom, né? E eu posso até pintar o cabelo de rosa, né? Mas ali essencialmente o meu cabelo continua sendo o mesmo, né? Mesmo que eu transforme, o cabelo que vai crescendo ali depois na raiz é um cabelo marrom. Então, a transformação, a superação da dependência, ela requeriria, exigiria a gente acabar com o próprio capitalismo, porque ela é a forma do próprio desenvolvimento capitalista. Então, para não me alongar, eu quero dizer que isso é uma pata, isso é um eixo. Tá? A dependência é um fenômeno concreto. Dependência é o conjunto de características que faz com que aqui a expectativa de vida seja menor, com que aqui a exploração seja maior, com que aqui a gente tenha fuga de capitais para o exterior, com que aqui a gente tenha transferência de valor de diversas maneiras, com que aqui a gente tenha o roubo dos nossos recursos naturais através de royalties. Tudo isso é parte da dinâmica da dependência enquanto característica particular do desenvolvimento capitalista nas nossas regiões. Tá? Por outro lado, a dependência também foi uma controvérsia, né? Porque já que essa característica concreta existe, né, já que o desenvolvimento capitalista é diferente em cada lugar, em cada época, e existe algo que vai caracterizar o desenvolvimento capitalista nas regiões periféricas do mundo, muita gente debate, então, como fazer essa caracterização. E muita gente aponta a existência da dependência, não é só a esquerda que aponta a existência da dependência. Se for pegar aí textos das Forças Armadas, né, textos de militares, desde o século XIX, tem um monte de militar reclamando da dependência. Né, e falando da importância geopolítica, da autonomia, tem setores de uma burguesia nacional que a gente poderia debater se é autônoma ou não, se é nacional mesmo ou não, se é só interna, enfim, todo um debate aí para a gente fazer, mas tem setores de uma burguesia nacional que desde o século XIX aponta que o nosso desenvolvimento capitalista é dependente, que a gente deveria ter autonomia, tem setores, inclusive, da esquerda hoje em dia defendendo aí um plano nacional de desenvolvimento. Esses setores estão apontando algumas dessas características da dependência. Qual é a questão? É como interpretar, né, a dependência, porque do mesmo jeito que a gente olha para a realidade, a gente pode olhar a partir de distintas concepções teórico-políticas, distintas visões de mundo, né, para qualquer fenômeno da nossa realidade, a gente pode olhar para o racismo, por exemplo, e dizer que o racismo é um detalhe, né, é só circunstancial, que de repente, se a gente tiver um bom desenvolvimento capitalista, o racismo vai sumir. Mas se a gente olhar a partir de uma perspectiva marxista, realmente marxista mesmo, ali, né, radical no marxismo, a gente vai enxergar que esse racismo faz parte do próprio capitalismo, porque o capitalismo depende de uma divisão racial do trabalho. Né? A mesma coisa com a binária generificação, a divisão sexual do trabalho. E a mesma coisa com a dependência. Né, dependência tem a ver com uma divisão territorial do trabalho, né, que ficou conhecida aí na história do marxismo como divisão internacional do trabalho, que a gente pode pensar também não só na relação entre países, mas a gente pode pensar na relação do território como um todo. Tem regiões do mundo que ocupam um determinado papel no desenvolvimento capitalista mundial, que algumas pessoas interpretam como só produtor de matérias-primas ou de produtos primários, e que se a gente se industrializasse, esse problema estaria resolvido. A teoria marxista da dependência, precisamente porque é marxista, vai dizer que o problema não é só esse, o problema não é só que a gente exporta matéria-prima, o problema não é uma especialização produtiva apenas. Mesmo que a gente se industrialize, a gente vai se industrializar de maneira dependente. Né? E aí acho que no próximo bloco eu vou tentar aprofundar um pouquinho, então, o que que caracteriza mesmo essa dependência? Mas ela, então, é, ao mesmo tempo, esse conjunto de determinações concretas e existe uma controvérsia da dependência com muita gente debatendo o que ela é. Né? Existe a realidade e existe o debate sobre o que é a realidade. E dentro de uma perspectiva marxista vai surgir, portanto, uma teoria específica sobre o que é a dependência, que é a teoria marxista da dependência, que vai partir dessa concepção teórico-política para tentar explicar esse conjunto de determinações, esse fenômeno do desenvolvimento capitalista dependente. E vai chegar à conclusão, já adiantando, que não dá para superar a dependência sem superar o capitalismo. Acho que esse é o essencial da parada.
Sensacional. Jones, meu querido, você que está aí com a mão coçando, o que que você gostaria de falar?
Não, veja, Marina, já deu o panorama, eu acho que é isso. Eu já vou aproveitar, vou entrar nas caricaturas, né? Veja, a TMD, ela é parte do marxismo, né? A TMD, ela não se propõe. A TMD, por exemplo, ela não é como a nova crítica do valor do Robert Kurz e Companhia Limitada, que se propôs a criar uma outra teoria que não é marxista. A TMD, ela parte do marxismo e parte de uma controvérsia gigantesca sobre a dependência e sobre o que é o desenvolvimento capitalista nos países da América Latina. De tal sorte que, sim, existem muitos campos que não são cobertos pela TMD e a TMD não é uma chave mágica para responder tudo automaticamente, sabe? Então, mais para frente a gente vai entrar falhas, por assim dizer, ou lacunas da TMD, mas quando a gente fala em falhas e lacunas da TMD, a gente está falando de falhas e lacunas para compreender as particularidades do desenvolvimento capitalista latino-americano. Isso não significa que a TMD tem que responder a tudo, porque é muito comum, sei lá, você chegar assim e falar, ah, mas a TMD, ela não tem um estudo sobre a TMD, sobre a cultura. É, sabe, tipo, enfim, se não tem, faz, mas também isso não é uma questão que viabiliza enquanto um conjunto de abordagens teóricas de compreensão da realidade e que também de direcionamentos políticos estratégicos, né? Eu acho que essa é uma primeira coisa. Sim, existem questões que os autores da TMD, tanto os antigos quanto os atuais, não abordaram ainda. Alguns prejudicam e muito essa compreensão teórica das particularidades do desenvolvimento capitalista e outras nem tanto, assim, porque isso foge um pouco do escopo da coisa. Por exemplo, não existe uma teoria marxista da dependência do conhecimento, sabe? Uma epistemologia da TMD. Não tem para que existir, sabe? Enfim. A segunda coisa é que é muito comum usarem a caricatura da Coreia do Sul, né? Que a Coreia do Sul refutou a TMD. E aí, eu não sei se a Marina está de acordo, mas para mim parece muito claro que a formulação dos latino-americanos, especialmente os clássicos, né? Vânia, Teotônio, Rui, Orlando Caputo e Companhia Limitada, se refere às particularidades do desenvolvimento capitalista na América Latina. O Rui Mauro, o Teotônio. O Teotônio talvez até um pouco, talvez até tenha, né, num outro momento da vida dele, que ele estava muito mais ligado a uma perspectiva da economia política internacional do que propriamente a TMD. Mas, assim, o Rui, em particular, nunca se propôs a explicar o desenvolvimento capitalista não clássico em todos os pontos do globo. Então, assim, enfim, a dialética da dependência na América Latina, não é na Coreia do Sul, sabe? Não é na África do Sul, não é no Paquistão, não é na Malásia. Então, assim, sabe? É isso. O argumento de usar o exemplo... Primeiro que a Coreia nem é um país de primeiro... Um país central do capitalismo, ao meu ver. Isso é um tema de polêmica, mas eu nem acho que dá para dizer que a Coreia do Sul é um país central do capitalismo. Mas, de toda forma, é uma falácia, sabe? Acho que é isso. E um terceiro ponto importante, que existe uma dependência na América Latina, isso é um tema antigo que, enfim, tem mais de 100 anos de debate, perpassa diversas correntes e por aí vai. Algumas correntes de abordagem da dependência pensam o elemento interno e externo como dois elementos constituídos a priori que depois se tocam. O que eu quero dizer com isso? Tentando colocar as coisas de maneira simples. É muito comum também uma caricatura, a TMD, que é falar assim, a TMD ela diz que o Brasil não se desenvolve pelo elemento externo. E aí pensa a dependência como basicamente a política externa do governo dos Estados Unidos, né? Que preconiza pacotes de ajuste estrutural, privatizações... opera via seu domínio do dólar e de instituições ditas multilaterais como o FMI e Banco Mundial para impedir políticas, entre aspas, de desenvolvimento industrial e por aí vai. E aí faz uma separação entre externo e interno, né? Que é algo muito comum em certos setores da chamada perspectiva heterodoxa na economia, né? Esse termo heterodoxo ele pega desde tudo, desde marxista até desenvolvimentista, neodesenvolvimentista, kalequiano e por aí vai. E aí, veja, os clássicos da TMD e a TMD, de maneira geral, não trabalham a ideia de interno e externo como dois elementos estanques constituídos a priori que em algum momento vão se tocar e se influenciar mutuamente. Enquanto marxistas, esse ponto é fundamental, a gente trabalha na perspectiva da totalidade, né? Então, a dependência não é só as relações de sabotagem ou boicote dos estados centrais, as políticas de desenvolvimento industrial e de produção de PIB dos países periféricos. A dependência é uma forma de ser do capitalismo na periferia do sistema, né? É a forma como se expressa concretamente as relações de produção nas economias latino-americanas, ou seja, ela é interno e é externo ao mesmo tempo e concomitantemente, em que o interno e o externo não estão separados, né? Sabe assim, a gente está numa posição dependente, subordinada na divisão internacional do trabalho porque nossas economias são dependentes e subordinadas, que são dependentes e subordinadas porque também estamos numa posição dependente e subordinada no processo capitalista de acumulação global do capital. É justamente por isso, por isso e outras coisas, né? Enfim, não separar o interno do externo, essa perspectiva meio mecanicista que viceja em alguns setores da economia, a gente acha que só se supera a dependência com a revolução socialista. E eu digo isso porque uma série muito grande de economistas, de cientistas sociais, historiadores, foi formado por uma influência muito grande de um livro do Guido Mantega, que é a Economia Política Brasileira, que foi fruto da tese de doutorado dele. E nesse livro, Guido Mantega, ele comete uma série de absurdos, né? Mas destaco três que eu pretendo debater aqui no decorrer desse episódio, que é dizer que a TMD, na relação externo e interno, dá prioridade ao elemento externo na explicação do subdesenvolvimento, o que eu acabei de dizer é falso. É dizer que o Rui Mauro Marini falava que não tinha como existir desenvolvimento nas economias dependentes, que elas estavam destinadas à estagnação, que é uma coisa que o Carlos Nelson Coutinho passou o resto da vida repetindo, e o Carlito era um grande pensador, mas enfim, passou o resto da vida repetindo, sem nunca citar um livro do Marini, o que indica que ele repetia basicamente por causa do livro do Guido Mantega e dos textos do FHC, e que supra-exploração...
Polêmica!
Polêmica. É, que eu tô aqui para falar mal dos outros. E que supra-exploração da força de trabalho para Rui Mauro Marini é basicamente mais-valia absoluta. É, né? Então, assim, que é outra falácia. Que também o Carlos Nelson também repetia. E o Francisco Verfort também repetia, né? Francisco Verfort que terminou tucano, né? Mas isso é outra história. Enfim, mas fecha a primeira intervenção.
Muito bom. Eu estava falando aqui no mudo, né? Para quem está no Brasil de 2022, falar no mudo é uma tendência que esperamos que acabe em algum momento. Como você colocou, né? Exatamente a questão sobre a taxa a mais-valia absoluta, agora vai ter que explicar. Porque, enfim, a galera que tá ouvindo a gente pode ser o rapaz, inclusive, João, não sei se você sabe, mas tem um garoto de 14 anos que eu vi um show, que chama Eduardo. Abraço, Eduardo, muito tempo que a gente não conversa. Ficou muito feliz no dia que eu falei dele no podcast do Zé Paulo Neto. Mas a Marina, ela expressou ali uma vontade de comentário que eu vi.
Eu expressei muito, tô louca para comentar, porque eu concordo totalmente com o Jones. Jones, concordo muito. Acho que a gente pode pegar esses pontos aí, né, que Jones trouxe. Eu tinha anotado também aqui para falar de três erros, né, comuns sobre o que seria essa teoria marxista da dependência. E aí concordo muito e acho que é importante a gente entender esse contexto, né? Os intelectuais que participaram da formulação de uma teoria marxista da dependência propriamente dita, como o Jones disse, são intelectuais marxistas e são intelectuais que foram expulsos do Brasil, né? O próprio Marini chegou a ser preso, chegou a ser torturado, foram expulsos do Brasil durante a ditadura, né? O Marini teve um primeiro exílio no México e aí ele é expulso do México também e acaba indo para o Chile. E depois, quando eles estavam trabalhando no Chile, também vem o golpe militar lá no Chile, e eles precisam se exilar novamente no México. E foi no Chile que surgiu esse caldo, né, que acabou virando uma teoria mais densa, né, acabou virando um corpo teórico mais adensado. Mas, na verdade, várias das concepções que vão desaguar ali nas formulações no Chile, principalmente no CESO, que foi um centro de estudos dirigido pelo Teotônio dos Santos, lá no Chile, do qual participou essa gente toda, né, que Zé Emiliano e Jones estavam nomeando, mas várias dessas concepções estavam presentes desde muito antes. O Marini tem um texto que ele assina como Agripino, de 1958 mesmo, que é uma crítica à declaração de março de 58, da posição que na época o PCB tinha, né, sobre a necessidade de uma revolução democrático-burguesa como antessala de uma revolução socialista aqui no Brasil. Então, essa é uma posição que foi hegemônica em muitos partidos comunistas ao redor do mundo, também foi hegemônica no nosso aqui. E eu considero, posso aprofundar mais para frente, que a própria dependência é a base material dessa concepção desenvolvimentista que está presente nessa resolução do PCB, por exemplo, mas estava presente na luta, na militância ali. Então, esse texto de 58 do Marini, ele é uma porrada, é um texto que vale muito a pena ler. Não estou lembrando agora do nome do texto, daqui a pouco eu procuro aqui no Google, digo para vocês, gente. Mas é um texto que vale muito a pena ler, que é uma crítica à proposta de uma etapa, né, democrático-burguesa da revolução. E essa noção de uma etapa é essa noção que, na verdade, estava associada a uma ideia, uma concepção da dependência como sendo uma imposição externa. Por quê? Porque a visão do imperialismo como um inimigo externo, né, um inimigo que fica lá fora, bem essa visão que às vezes a gente até traduz, né, em charges, que aparece ali a águia comendo as entranhas da América Latina, né, enfim, que é uma visão boa, uma visão verdadeira e didática, mas o imperialismo não é só isso. Né, como o Jones estava falando, o marxismo precisa partir de uma concepção de totalidade, então não existe isso de interno e externo a priori, né? E a reprodução da dependência, ela independe, inclusive, da vontade de quem está aqui dentro. Então, a visão de que o imperialismo seria algo só externo, ou de que o imperialismo seria um inimigo externo com aliados internos, né, que a gente teria frações da nossa classe dominante, essa é a visão predominante até hoje em dia em vários setores da esquerda, né, que o imperialismo é um inimigo externo, mas que a gente tem frações da nossa classe dominante que se beneficiam dele, que são vendidas para o imperialismo, e por isso o imperialismo se dissemina aqui internamente também. Então, que é uma questão quase que de força de vontade, né? Você chega lá e você resolve, então, fazer um movimento político, né? Fazer um movimento, inclusive, revolucionário, para romper com esse setor da classe dominante interna, né, que apoia o imperialismo. E pela decisão política de romper com esse setor e de romper com o imperialismo, a gente magicamente romperia, de fato, com o imperialismo. E não, né, porque existem aquelas determinações concretas, como eu estava falando, que caracterizam a dependência, né? Então, é a mesma coisa com o capitalismo, né? Se a dependência é a forma de ser do capitalismo aqui na nossa região, eu posso dizer para vocês, olha, eu não gosto do capitalismo, eu odeio que a gente viva numa sociedade tão mercantilizada, e aí, por uma decisão política minha, a partir de amanhã eu não quero mais reproduzir o capitalismo, eu vou romper com o capitalismo totalmente, eu não vou mais comprar nenhuma mercadoria, não vou mais consumir nenhuma mercadoria, não vou mais vender minha força de trabalho, não me relaciono mais com a mercantilização. O que vai acontecer na prática é que eu vou morrer, né? Porque sem comprar mercadorias eu não sobrevivo, vocês olhem aí ao redor de vocês, tudo ao nosso redor praticamente é mercadoria, né? Então, sem comprar mercadorias e consumir mercadorias eu não sobrevivo. A relação com o imperialismo é parecida, né? Porque não adianta eu simplesmente falar que vou romper com o imperialismo, porque existe uma base material produtiva concreta, né? A gente não só tem coisas que a gente não produz aqui dentro do nosso país, como o que a gente produz com uma produtividade menor, né? A gente produz com um maquinário mais obsoleto, a gente produz com menos tecnologia por conta do próprio histórico da colonização e de como foi o desenvolvimento do capitalismo já sob o imperialismo no período em que a gente conquista as nossas independências formais, né? Então, a gente produz com uma produtividade muito menor. O que é que eu estou falando? Estou falando... vai produzir um carro aqui, né? A maior parte dos carros que a gente produz aqui são só montados, né? Então, a gente teve variações na legislação de quanto do carro precisa ser produzido internamente e a maior parte do carro a gente recebe as peças de fora e só monta. Vamos supor que a gente fizesse como era a Fenemê ou a Gurgel, né, uma indústria nacional de carros, e produzisse o carro inteiro aqui. Quando a gente vai produzir um motor de carro, a gente produz com uma tecnologia muito obsoleta comparada com a tecnologia que é utilizada nos países centrais. Então, o tanto de trabalho que a gente emprega para produzir um motor só, de repente, num país central, com esse mesmo tanto de trabalho, e aí, no sentido marxista, eu estou falando de gasto de energia, trabalho no sentido abstrato, trabalho abstrato, né? Não é só horas, porque depende da intensidade que esse trabalho é empregado, mas com esse mesmo tanto de trabalho que a gente produz um motor aqui, de repente dá para produzir 4, 5, 10 motores num país central. Só que na hora que eles são colocados à venda no mercado internacional, eles são a mesma mercadoria, né? É tudo o mesmo motor. Então, não adianta eu chegar lá e falar, olha, tem muito mais trabalho, me deu muito mais trabalho produzir o meu do que o do vizinho, né? Então, eu quero cobrar mais caro porque deu muito mais trabalho pelo meu. O valor é uma determinação social, né? Não é individual da minha vontade. Então, do mesmo jeito que se eu fizer um bolo, né, que vai me custar aí um dia inteiro de trabalho para fazer esse bolo, um bolo enfeitado, e de repente uma loja, né, uma Sodier, uma fábrica de bolos da Valzira, produz aí milhares de bolos com a mesma quantidade de trabalho que eu empreguei, eu não vou conseguir vender o bolo 10 vezes mais caro, né? Porque existe uma determinação social do valor de troca desse bolo. Então, o que vai acontecer é que na hora que eu vendo o meu bolo ou o meu motor, eu não consigo realizar todo o trabalho que eu incorporei ali. Eu não consigo vender por um valor que seja equivalente a todo o trabalho que eu coloquei lá. Por quê? Porque a base tecnológica é obsoleta, porque a produtividade é menor em relação à dos países centrais. É assim que vai se dar uma transferência de valor, porque eu produzi aqui, mas eu acabo vendendo mais barato do que foi o valor incorporado mesmo naquela mercadoria que eu estou vendendo. Enquanto que nos países centrais se produziu com mais produtividade e acaba se conseguindo vender, de repente, até por um valor de troca um pouco mais alto do que o que foi incorporado individualmente em cada uma daquelas mercadorias. Porque ao confrontar todas essas mercadorias no mercado internacional, elas têm essa determinação social, elas são todas a mesma mercadoria. Então, aqui a gente produz e não se apropria do que a gente produziu, enquanto que nos países centrais se produz e se apropria de mais do que foi produzido lá. Então, tem uma transferência de valor que foi produzido pela classe trabalhadora aqui, né, para os países centrais. O que isso tem a ver com o que o Jones estava falando, da mais-valia absoluta, explicando, né? O Marx, ele diz que, basicamente, a diferença entre o valor que a gente incorpora ali quando a gente está trabalhando numa mercadoria nova que está sendo produzida e o valor da nossa própria força de trabalho, né, que é o tanto que a gente vai receber para vender a nossa capacidade de trabalhar, independente do que a gente está produzindo, se a gente está trabalhando por mais tempo, com menos tempo, enfim, o que a gente vende na hora que a gente consegue um emprego é só a nossa capacidade de trabalhar. E aí a gente vai, de fato, trabalhar e produzir um monte de coisa. Mas esse monte de coisa que a gente produz não nos pertence. Pertence a quem comprou a nossa capacidade de trabalhar, o nosso patrão. Então, quem trabalha nas fábricas, nos campos, nos bancos, nas vendinhas, é a gente. Mas quem vai se apropriar do valor que foi produzido, né? Aí estou falando especificamente da esfera produzida, é o nosso patrão, né, da esfera de produção, é o nosso patrão, ou os nossos patrões, né? Então, isso é a mais-valia. E existem várias formas de aumentar essa extração de mais-valia da classe trabalhadora, né? Então, se, de repente, ficar mais barato esse salário, se, de repente, eu vendo a minha força de trabalho mais barato, isso significa que está sendo mais barato comprar o arroz, o feijão, tudo que entra no valor da minha força de trabalho, as roupas, a qualificação profissional que eu tenho, que isso está mais barato. Então, isso pode acontecer porque aumentou a produtividade, né, nos setores que produzem, por exemplo, arroz, feijão, qualificação profissional. Ou seja, aumentou, talvez, inclusive, mudou a base tecnológica, né, e aumentou a produtividade de alguns setores da economia. Isso, normalmente, acontece antes em países centrais, né, que tem mais capital para aplicar em pesquisa e tecnologia, se a gente for pensar na deslocalização, né, matriz e filial, se a gente for pensar nas cadeias globais de valor a partir da década de 70, todos os setores de produção, de desenvolvimento tecnológico ficam ali nas matrizes, nos países centrais. Então, as tecnologias, inclusive com investimento estatal pesado, né, se a gente for pensar nos Estados Unidos, é a indústria bélica, né? O complexo industrial militar, que em última instância sustenta tudo isso. Tem muita tecnologia que é desenvolvida com investimento estatal privado, investimento estatal pesado para 5 grandes corporações privadas que fazem parte do complexo industrial militar estadunidense. Então, tem tecnologia de ponta que está sendo desenvolvida lá e que vai puxar um tipo de extração de mais-valia que se chama de mais-valia relativa. E, relativamente, nos países dependentes, a gente tem um nível tecnológico menor, sim. Isso não significa que a gente não tenha também exploração de mais-valia relativa por aqui, né? Porque a outra opção é, sem mudar a base produtiva, você aumentar a extração de mais-valia. Ali, o Marx chama isso de mais-valia absoluta, né? É aumentar, vou dizer aqui na força bruta, sei lá, né? É aumentando a quantidade de horas que a gente está trabalhando, que a classe trabalhadora está trabalhando, ou aumentando o ritmo de trabalho, a intensidade. Então, a gente vai ver, por exemplo, os canaviais, né, ali no oeste de São Paulo, é praticamente só mais-valia absoluta, né? Não tem nenhuma mudança de produtividade no valor da força de trabalho daqueles trabalhadores, né, na determinação do valor da força de trabalho daqueles trabalhadores. Realmente, você produz ali por peça, então você tem que cortar muito mais cana para tentar conseguir o mínimo para sustentar a tua família, né? Isso faz com que você corte num ritmo muito maior, né, com uma maior intensidade do trabalho, e com que você corte cana por mais horas, porque você quer sobreviver. Isso daí é o que o Marx chama de mais-valia absoluta. O Guido Mantega, baseado na interpretação do Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente, né, que dispensa apresentações, mas os mais novos talvez não conheçam, o ex-presidente que foi responsável pelo aprofundamento dessa reconfiguração neoliberal aqui no Brasil, ele também participou como intelectual, enquanto sociólogo, da controvérsia da dependência ali na década de 60 e 70 no Chile. O Fernando Henrique, ao contrário do Marini, por exemplo, não estava exilado no Chile, ele se autoexilou. Ele nunca foi preso no Brasil, ele nunca foi torturado, ele não estava sendo perseguido pela polícia, ele não estava sendo perseguido pelo exército, mas ele, enquanto intelectual, foi lá para o Chile, participou desse caldo, né, de crítica à posição de que o imperialismo, a dependência, seriam apenas um problema externo, né, que estava rolando ali no Chile nessa época. E a interpretação dele sobre a teoria marxista da dependência é de que, como a teoria marxista da dependência identifica que existe uma transferência de valor para fora, e essa transferência de valor tem muitas maneiras de se dar, mas tem uma base fundamental nesses diferenciais de produtividade, que então a teoria marxista da dependência estaria dizendo que não existe desenvolvimento tecnológico nos países dependentes, né? Que é impossível a industrialização nos países dependentes, que é impossível o desenvolvimento capitalista puxado por desenvolvimento tecnológico nos países dependentes. Como o Jones disse, não é isso que a teoria marxista da dependência diz, tá? Muito pelo contrário, diz só que existe um diferencial relativo, que mesmo que a gente se industrialize, e aí está a chave. Acho que essa sacada é fundamental para a gente entender uma interpretação marxista mesmo. Porque a grande questão é que mesmo que a gente se industrializa com uma tecnologia obsoleta em relação aos países centrais, porque a gente não tem financiamento, né? A brecha é muito grande. Então, ou a gente vai se industrializar com capital estrangeiro, né, e privatização, etc, etc, ou a gente vai se industrializar com capital nacional autônomo, que nunca vai chegar aos pés, em termos do aporte de capital, que existe nos países centrais. Então, a tecnologia sempre vai ser o que sobra lá nos países centrais, que é vendido para cá. A gente precisa comprar as máquinas de fazer máquinas, né? A tecnologia é sempre obsoleta. Então, mesmo que a gente se industrialize, a gente segue transferindo valor para fora. É impossível um plano nacional de desenvolvimento, como é colocado por vários setores da esquerda, né? É impossível a gente ter um programa democrático popular de desenvolvimento que rompa com a dependência. Porque mesmo que a gente se industrialize, a gente segue transferindo valor para fora, né? Mesmo uma revolução socialista teria que enfrentar esse problema, só que daí sim a gente pode planificar a economia toda e enfrentar de outra maneira, né? Então, para encerrar aqui, que estou falando demais, eu queria só chegar no ponto da Coreia, né, para comentar esse ponto também. Jones, para a gente debater, me parece que sim, dependência é uma categoria válida para outras regiões além da América Latina. Acho que Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini estavam falando sobre a América Latina especificamente, sim. Mas existiu muito debate, né, por exemplo, com o Samir Amin, já nessa época, sobre a possibilidade da gente pensar a categoria dependência para outras regiões do mundo, né? Por exemplo, para o continente africano. Qual é o caso da Coreia do Sul, né? Se a gente entende a dependência como essa ausência de desenvolvimento tecnológico, Então, a Coreia do Sul teria rompido com a dependência? Não, de maneira alguma, né? Primeiro, que a dependência não é ausência de desenvolvimento tecnológico. É um diferencial relativo que vai determinar uma transferência de valor, que é uma das bases da dependência, nem é a única. Já a gente entra nas outras, tá? Então, primeiro, está partindo aí de uma concepção errada quem entende isso. Segundo, como que a Coreia do Sul chegou ao desenvolvimento tecnológico que tem? Foi através de um desenvolvimento capitalista nacional autônomo? Não. Tá? A Coreia do Sul, assim como o Japão e outras regiões do mundo, são vitrinas do desenvolvimento capitalista durante a Guerra Fria. Né? E aí acho que o Jones vai concordar comigo totalmente. Coreia do Sul não existe sem a Coreia do Norte. O volume de capital, né, de investimento externo direto que entrou na Coreia do Sul, precisamente porque aquilo precisava ser uma vitrine pela importância geopolítica, né, da Alemanha Ocidental, do Japão, da Coreia do Sul, de Singapura, de Hong Kong, que são precisamente os únicos territórios do mundo que são usados como exemplo de que se a gente fizer tudo direitinho, o desenvolvimento capitalista vai nos levar ao desenvolvimento, né? Essa utopia do desenvolvimento. Que diabos é o desenvolvimento? Desenvolvimento para quem? Desenvolvimento como? Né? Então, essa utopia do desenvolvimento só foi possível por esse aporte de capital internacional que foi colocado para enfrentar o socialismo nessas regiões durante a Guerra Fria. E o único país do mundo que fez isso de outra maneira fez isso com uma revolução socialista, que é a China. Né? Então, sem revolução socialista, a gente não dá para a gente superar a dependência. Basicamente, é isso.
Caralho, antes de eu passar para Jones Manuel, que está com a mãozinha em pé ali que eu vi, tem algumas coisas, algumas brevíssimas considerações para falar. Primeira é, a Marina matou a pau aqui, né? Deu um tiro pro alto e falou tudo que era o mais importante e necessário sobre a questão da teoria marxista da dependência e da crítica à galera aí que acha que, né, o Jones fez um vídeo, né, criticando o Plano Nacional de Desenvolvimento aí do Ciro Gomes, né, esse cara fantástico. Mas antes de eu passar pro Jones, eu queria recomendar algumas coisas. A primeira, para você que tá ouvindo nesse exato momento, é você ouvir o Dicionário Marxista sobre Valor e Mais-Valia. Então é só procurar aí no site revolution.com.br. Não, perdão. No site do revolution.com, não tem BR, Dicionário Marxista, Valor e Mais-Valia. O outro é o Dicionário Marxista sobre Imperialismo e o Subimperialismo, que é com nossa querida Marina Machado Gouveia, e também o sobre Dependência, que é com ela também. Então dá uma olhadinha aí, se você perdeu alguma coisa, né, e etc, dá uma olhada lá, tem referência ao bibliográfico para você se aprofundar mais no tema. Jones, dale.
Não, porque veja, eu concordo com Marina que a categoria de dependência se aplica à periferia como um todo, mas isso num altíssimo grau de abstração, no sentido de que o Rui, a Vânia, Teotônio e Companhia Limitada estudaram as condições de dependência na América Latina. Então, assim, um debate sobre o que é a dependência em África, por exemplo, um debate sobre o que é a dependência no Oriente Médio e por aí vai, não dá para a gente procurar essas respostas na obra dele, sabe, Marina? É nesse sentido. A categoria dependência tem pertinência. Eu lembro que eu até escrevi um artigo para uma revista de educação, cara, eu acabei esquecendo o nome agora, Germinal. Que tem artigo da Marina também, numa série sobre imperialismo, não é isso, Marina?
Sim, ficou ótimo esse número, podemos sugerir também.
Que eu escrevi
muito
sobre
bom artigo.
Eu escrevi sobre o marxismo africano e o Thomas Sankara, ele faz um debate muito bom sobre dependência e neocolonialismo e o próprio marxismo africano, inclusive nesse mesmo momento histórico que os brasileiros estão debatendo, inclusive até os que não eram africanos, né, como Fanon, o Walter Rodney. Enfim, eles fazem um debate sobre a dependência em África. Algumas pessoas, inclusive, fazem uma comparação, eu estou entre elas, que comparam o Como a Europa Subdesenvolveu a África, do Walter Rodney, com o Dialeto da Dependência, no sentido de que o Dialeto da Dependência do Marinho é um marco no estudo sobre a dependência na América Latina, numa perspectiva marxista, e o livro do Walter Rodney é um marco sobre o estudo da dependência, uma perspectiva marxista nas condições concretas de África. Inclusive, esse livro merece uma tradução melhorzinha, uma tradução mais digna, que está em falta. Né? A gente tem uma tradução aí de português de Portugal, dos anos 60. Tem algumas tradições aí que, enfim, tem problemas. Mas leiam esse livro depois, Como a Europa Subdesenvolveu A África do glorioso Walter Rodney, que inclusive tem um prefácio da Angela Davis. É, então, esse é um ponto. Segundo ponto, a Marina já começou a falar sobre isso, e aqui eu vou entrar em duas polêmicas, assim, já para a gente ir adiantando as coisas. Veja, a primeira coisa, Marina tratou muito bem sobre como na América Latina existe desenvolvimento capitalista, ninguém nunca falou que não, ninguém, inclusive quem falava de estagnação ou de pasteurização da economia eram pessoas ligadas a perspectivas meio cepalina e desenvolvimentistas, né? Não era o povo da TMD, empurraram depois o negócio para a TMD, né? Dizendo que o Rui Mauro Marini falava, empurraram não, quem empurrou foi a FHC e o José Serra. Não coincidentemente, pararam onde pararam, né? Mas, veja, aliado a isso, tem desenvolvimento capitalista, tem desenvolvimento industrial, só que é fundamental trabalhar com um conceito de industrialização dependente. Então, por exemplo, quando o Ciro Gomes fala que entre 1930 e 1980 o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, ou o país que mais cresceu no mundo capitalista e se industrializou, isso é verdade. Mas essa industrialização não significou redução da dependência, pelo contrário, significou um aprofundamento da dependência ao ponto de o Florestan Fernandes, não que eu concorde, mas eu acho interessante, falar numa era da superdependência, em que a presença do capital estrangeiro na determinação do setor de produção de máquinas e equipamentos, né, na produção de meios de produção, de bens de capital, cresceu de maneira assustadora nesse processo de industrialização periférica. Ou seja, a gente se industrializa mantendo o papel subordinado na divisão internacional do trabalho, sendo um consumidor de tecnologia, em que os determinantes da dependência vistos como um todo, que passa por determinantes culturais, políticos, militares, diplomáticos, inclusive alimentares, né? Por exemplo, é um elemento a se considerar que o processo de industrialização periférica se fez aqui, assimilando padrões de consumo, inclusive alimentares, determinados pelos centros do sistema capitalista. Então, vamos empurrar McDonald's e Coca-Cola, que são as faces mais visíveis da coisa, mas não só, né, para o povo, sabe? Enfim, então, essa industrialização, esse desenvolvimento tecnológico não nega a dependência, até porque a equação não é dependência igual a desindustrialização, mais industrialização menos dependência. Isso é importante dizer porque, veja, um país como o Paraguai, por exemplo, o Paraguai é um país de capitalismo independente. O Brasil é um país de capitalismo independente. O Paraguai não tem o nível de participação da indústria no PIB, por exemplo, ou de produção industrial que o Brasil tem. Isso não significa que o Brasil é menos dependente que o Paraguai. Isso significa uma forma histórica de desenvolvimento capitalista dependente e diferenciado de acordo com a própria história do país, as condições de desenvolvimento capitalista, território, população, luta de classes, etc., inserção internacional, etc., etc., etc. Por que isso é importante? Porque, veja, e aqui eu vou entrar numa polêmica diretamente com um amigo meu, o Elias Jabur. O Elias, ele usa seguidamente um argumento que é a dependência, ela tem uma perspectiva negativa do Brasil, ela é presa ao passado, ela nega a capacidade do Brasil se desenvolver e desconsidera coisas como a criação da Embraer, o desenvolvimento tecnológico da Petrobras, especialmente na perfuração de águas profundas nos últimos anos, né, do governo petista, com a direção do genial engenheiro Guilherme Estrela, que conduzia lá o setor, ou então a capitalização da Petrobras na Bolsa de Valores, na Bovespa, em que a Petrobras conseguiu se financiar a partir do capital financeiro nacional e ser um player mundial no mercado de petróleo. Veja, é uma característica das economias dependentes terem uma espécie de ilhas de excelência. Então, você vê, a população, de maneira geral, tem uma educação ultra precária, índices de analfabetismo ainda assustadores, índices de analfabetismo funcional também assustadores. Só para vocês terem uma ideia, Pernambuco tem 10 milhões de habitantes e quase 1 milhão de analfabetos, sabe? É isso, assim. Mas a gente tem um acelerador de partículas ligados à Unicamp, tudo bem, sabe? É isso, a gente tem uma Fiocruz maravilhosa, ótimo, sabe, perfeito, muito foda a Fiocruz. Inclusive, tem um debate sobre a economia política da saúde fantástico, várias coisas muito boas. Mas veja, são isso, ilhas de excelência que não conseguem nunca, sob hipótese alguma, se articular dentro de um planejamento global que caminha na superação das relações capitalistas dependentes. Então, a gente tem um acelerador de partículas ligados à Unicamp e, sei lá, a faculdade de arquitetura da USP é considerada a melhor da América Latina, uma das melhores do mundo, certo? E mais de 10 milhões de famílias brasileiras vivem em moradia precária, sabe? Tipo, sabe? E as cidades brasileiras são o que a gente sabe o que são. E o analfabetismo, e aí quantidade de milhões de brasileiros ainda que não tem acesso à energia elétrica. A água, pô. Água potável, tratada. Em Pernambuco, 1 a cada 5 pernambucanos não tem acesso à água tratada. Sabe? É isso. E a UFPE tem um laboratório de física nuclear fantástico. Assim, referência também latino-americana, pá, um dos melhores. Tá entre os 30 melhores do mundo, esse negócio todo mundo. Isso, evidentemente, eu não tô desprezando, né? Enfim, o papel de instituições como a UFPE, a Fiocruz, a Unicamp, longe de mim, pelo contrário, a gente tem que defender elas das iniciativas privatizantes e por aí vai. O que eu estou dizendo é que a existência de coisas como a Embraer, a Petrobras e por aí vai, é isso. Elas mostram possibilidades em determinadas conjunturas históricas de algumas margens de manobra, de adquirir tecnologia ou até estar na ponta da disputa global de alguns setores capitalistas, como é o caso da própria Embraer, né, que é uma empresa de ponta do setor, na fabricação de determinados modelos, só que isso funciona como ilhas de excelência que não dá o sentido geral do direcionamento da economia e da vida nacional. Então, é como se tivesse aqui um raciocínio ingênuo, que é assim, pô, a Embraer é foda, a Petrobras é foda. É só a gente imitar o que foi feito para criar a Embraer para a Petrobras, ou então fazer com que o que existe na Embraer e na Petrobras se espraie para toda a economia nacional. E aí a dependência foi superada. E não é assim, tá ligado? Se fosse, já teria sido feito. Acho que essa é a primeira coisa. Mostrar ilhas de excelência como negação da condição de dependência é um procedimento ilógico, básico, que é pegar a exceção e dizer que a exceção anula um conjunto objetivo de dados da realidade. Inclusive, é antimarxista por essência, né? Porque você pegar um dado frente ao todo e negar uma perspectiva de totalidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, veja, falar de dependência também não significa dizer que em algum momento uma empresa pública brasileira vai conseguir se financiar com, entre aspas, capital financeiro nacional, que eu nem acho que dá para falar que os capitais que compraram as ações da Petrobras na Bovespa em 2010 nem dá para chamar isso de capital nacional. Enfim, né? A separação entre capital nacional e capital internacional como separação rígida, ou imaginar que existe uma separação rígida entre um capital rentista e um capital produtivo, tipo, sabe, é um negócio que não tem nenhuma sustentação empírica e está preso a certas concepções de economia política do capitalismo de 100 anos atrás, mas tudo bem. Mas veja, é isso, pô, massa. A Petrobras se capitalizou a partir de uma grande oferta de ações na Bovespa, a partir disso ela aumentou ainda mais seu nível de investimento, que é o que potencializou o protagonismo da Petrobras em perfuração de poços de petróleo em águas profundas. Beleza. Aí se intensificou a concorrência intercapitalista com os monopólios dos Estados Unidos, veio a Lava Jato e acabou tudo. Tá certo? É por isso que a dependência ela tem um fundamento nas relações materiais capitalistas, só que ela não é um conceito economicista. Veja, é uma expressão da dependência frente ao elemento de concorrência intercapitalista, porque foi isso. O imperialismo, os estadunidenses, os capitalistas estadunidenses, decidiram colocar abaixo a Petrobras, o setor de engenharia sofisticada associado à Petrobras e à construção civil brasileira, e foi abaixo. E acabou. A indústria naval virou pó, a Petrobras foi fatiada, Os poços do pré-sal estão quase todos nas mãos de estrangeiros. A própria tecnologia da Petrobras de perfuração em águas profundas foi assimilada por petroleiros estrangeiros, inclusive em casos de roubo de propriedade intelectual aberta da Petrobras e que nada acontece feijoada, sabe? Então, assim, é por isso que eu disse que eu tenho dúvida se a Coreia do Sul é um país central do capitalismo, porque, assim, dá para chamar de um país central do capitalismo um país que é um protetorado militar dos Estados Unidos, que a política sul-coreana é decidida em muitas dimensões numa salinha do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, assim, não dá para ter um conceito de dependência economicista, que Marinho, Vânia, Teotônio e Companhia Limitada nunca tiveram. Pelo contrário, o Marinho, inclusive, era um dos melhores autores que eu já li na minha vida sobre análise de conjuntura, na tentativa de captar a quente a luta de classes em processo, sabe? Então, assim, Marinho nunca foi o cara de falar assim, então, pô, essa é uma economia dependente, por aí vai, fudeu, é isso, não tenho o que fazer, vamos esperar a revolução, porque senão nada aqui vai acontecer. Isso nunca foi a pegada do Marinho, que está muito bem, por exemplo, provado e documentado em livros como Subdesenvolvimento e Revolução, ou Reformismo e Contra-Revolução, ensaio sobre o Chile. E ensaio sobre o Chile em particular, que foi escrito assim, mês a mês, assim, da parada, e o Marinho acertando uma porra toda. Enfim, então, eu diria que a gente também não pode pegar exemplos de ilha de excelência ou pensar dependência do conceito economicista, porque aí, velho, a gente vai achar superação da dependência em toda esquina, né? Terminando de verdade, a Maria da Conceição Tavares, que recentemente ficou famosa nas interwebs, né, por causa das intervenções dela, muito espirituosas, muito boas, enfim, a Maria da Conceição Tavares tem uma história, uma biografia intelectual respeitável, mas ela, no final do segundo governo Lula, a Conceição Tavares soltou um artigo dizendo que o Brasil tinha superado a dependência. Sabe, isso foi outro dia desse, 2009 para 2010. Alguém hoje, uns 10 anos depois, consegue levar a sério que o Brasil superou a dependência? Não. Sabe? Enfim, é isso. Então, assim, é a teoria marxista da dependência, não é a teoria weberiana. Isso significa compreender a dependência e a negação da dependência, ou seja, um conceito de revolução socialista que não é economicista, para começar. E aí, a gente não precisa, a partir disso, entrar num falso debate. Até o Marini faz uma brincadeira com isso, meio irônica, que eu acho que é no dialeto da dependência, né? O Marini tira uma onda daqueles que falam que os países dependentes, na verdade, são dependentes porque são fracos politicamente, seus estados, e aí eles são explorados, são negados suas políticas soberanas de desenvolvimento industrial e por aí vai. É Marinho, ó, bicho. Os países são fracos porque são dependentes. Os países centrais, que têm capacidade de impor seus interesses políticos e geopolíticos aos outros estados e territórios, o têm porque são países centrais, porque são os países de maior produtividade do trabalho, de maior desenvolvimento científico-técnico, de maior capacidade tecnológica, de maior capacidade produtiva e por aí vai. Senão a gente entra num falso dilema de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? E é bem óbvio que a gente tem que olhar enquanto processualidade histórica, e na processualidade histórica você tem o desenvolvimento capitalista acelerado em determinada época histórica, que a partir daí configura esse país enquanto um protagonista político, militar e geopolítico na ordem internacional do capital.
Tá tentando respirar aqui no meio do caminho, porque tá muito bom, né? O Jones aí trouxe, reforçou ainda mais a fala anterior aí da Marina. Marina, complementando, tá, jogo de futebol isso aqui, um joga pra bola pro outro, que volta quando você quer, tá sensacional. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui. A gente dá-lhe mais, ou vocês acham que a gente pode já ir pra finalização? O que vocês acham?
Dá-lhe mais um pouquinho, pô.
Também acho que um pouquinho mais, né?
Olha, ah, você ouvinte tá ouvindo aí, ó, a culpa não é minha, hein? Sacanagem. Marina, se você quiser comentar a fala do Jones aí, inclusive, eu acho que as polêmicas, né, sempre são bem-vindas e agradáveis. Aliás, eu queria que, na verdade, vocês recomendassem aí, se possível, a gente já falou alguns livros, etc., mas para quem tá ouvindo, assim, tipo, ah, eu quero ler mais sobre teoria marxista da dependência, Então, quais livros eu gostaria de recomendar, etc.
Tá. Primeiro eu vou só falar aqui rapidinho do que a gente já tinha sugerido, né? O artigo que eu comentei, para quem quiser ler, de 1958, do Marini, chama Verso e Reverso do Desenvolvimento. Tá, ele assina como Agripino Soares Thomas, está disponível no site da Universidade Nacional Autônoma do México, da UNAM, mas se colocar lá no Google Verso e Reverso do Desenvolvimento do Marini, eu acho que dá para encontrar. E o número da revista Germinal, que tem um artigo do Jones, que tem um artigo meu, que tem muitos artigos muito bons, que fica bem indicado aí, o artigo do Jones é excelente, gostei muito do teu artigo, Jones. É o número de aniversário de 150 anos do Lenin, é volume 12, número 2. Eu dei uma checadinha aqui para passar, então fica aí de sugestão. Algo que eu acho que seria legal a gente trazer, que a gente estava até batendo um papo antes e que dialoga bastante com isso que Jones falou agora, e não vou entrar em polêmica nenhuma porque concordo, acho que é o tema do subimperialismo, né? Dialoga, me parece, por conta desse debate aí da Coreia do Sul, por exemplo, né? Se a Coreia do Sul é ou não um país dependente. No meu entender, assim como para o Jones, a Coreia do Sul é um país dependente, né? O que caracteriza a dependência são essas determinações assim, mais de fundo, né? Da transferência de valor. A gente poderia debater a forma da superexploração da força de trabalho, tem um debate enorme ao redor disso, acho que não vai ser o dia de entrar aqui nesse debate, né? E uma forma particular desse ciclo do capital. E nessa forma particular do ciclo do capital, na América Latina, como o Jones disse, é a forma particular do ciclo do capital, específica na América Latina, que os teóricos da teoria marxista da dependência estão estudando, né? E aí eles vão identificar, por exemplo, esse diferencial na base tecnológica que vai criar esses bolsões de excelência, né, que o Jones estava dizendo. E existe uma visão que, na verdade, é a visão que a teoria marxista da dependência critica, que é a visão da CEPAL, e que, infelizmente, foi uma visão hegemônica também durante bastante tempo dentro do próprio movimento comunista, né, que é a visão de que esses bolsões seriam, de alguma maneira, uma convivência entre o arcaico e o moderno, né? Que a nossa sociedade, ela seria toda uma sociedade arcaica, ela seria uma sociedade, tipo, presa no passado, né? A coisa da elite do atraso, né? Uma sociedade presa no passado, que vive o passado, e que aí tem esses bolsões de excelência. Eu acho que até no programa que a gente gravou sobre dependência aqui para o Revolution, acho que eu dei esse exemplo, porque eu sempre gosto de dar esse exemplo, eu comparo com uma bolacha cookie, não sei quem já comeu aí uma bolacha cookie, eu adoro, que é aquela que tem a bolacha de chocolate ali, a massa de chocolate, e tem uns pontinhos de chocolate, né, as gotas de chocolate. Então é meio que isso, que tem toda a massa arcaica ali da bolacha, né, e aí tem as gotas de chocolate, que são os bolsões de excelência, que são na teoria da década de 60, 50, a galera chama isso de enclaves, né? E que, na verdade, isso não acaba com a miséria, né? E acho que algo que é bem importante da gente entender é que não é uma convivência do arcaico com o moderno, não é uma convivência do passado com o presente ou com o futuro, né? Não é que a gente tem uma parte da nossa sociedade que está presa no passado e outra que está chegando no futuro. Porque isso não existe, né? O único tempo que existe é o presente. O passado já não existe, o futuro ainda não existe. A única coisa que existe é o presente. A gente é materialista, né? Só o que existe, existe, e o passado já era e o futuro ainda não chegou. E é no presente que essas coisas existem. Então, não é, né? A gente pode usar uma metáfora poética aí da convivência, mas isso, na verdade, oculta a realidade, né, de que, né, a Jane estava falando, que uma a cada cinco pessoas no estado do Pernambuco não tem acesso à água potável, né? Isso é a realidade presente, isso é a realidade de hoje, isso não é um resquício do passado, isso é o capitalismo contemporâneo, isso é o capitalismo de agora. E isso faz parte concreta do desenvolvimento capitalista. Não é falta de desenvolvimento capitalista. Acho que é aí que está a parada. Não é que a gente não teve desenvolvimento capitalista suficiente, né? Não é uma falta de desenvolvimento capitalista. É a própria forma do desenvolvimento capitalista. E isso, em si, não é uma particularidade, necessariamente, do capitalismo nos países dependentes, né? Essa aparência de dois mundos, né? Você vai ler o Capital, lá do Marx, né? Ele fala da lei geral da acumulação capitalista. O que que é a lei geral da acumulação capitalista? Quanto mais riqueza você acumula num polo, isso, ao mesmo tempo, necessariamente gera também miséria. E ele vai falar dos tormentos do trabalho, né, no polo oposto. Só que, se a gente pensa territorialmente, essa questão de que no capitalismo a gente tem, ao mesmo tempo, por um lado, cada vez mais concentração e centralização de capital, né, os ricos ficam cada vez mais ricos. Não sei se vocês acompanharam aí o estudo mais recente da Oxfam, né, sobre, se não me engano, a cada 26 horas durante a pandemia surgiu um novo bilionário no mundo. Né? Então, os ricos ficam cada vez mais ricos, só que a cada 4 segundos morre alguém de fome. E os pobres estão aí morrendo de fome. Então, existe uma concentração, uma centralização concreta, cuja contraparte é a miséria, cuja contraparte é a fome, cuja contraparte é a morte. Né? E se a gente pensar isso territorialmente, é claro que nos países que produzem muito, mas dentro dos quais, nos territórios que produzem muito, mas dentro dos quais esse valor não é inteiramente apropriado, porque uma parte desse valor é transferido para fora pela própria dinâmica do imperialismo, né, que gera consigo a dependência enquanto particularidade de uma região, né, particularidade de um grupo de países, é claro que nos países em que recebem essa transferência de valor, né, nos países centrais que se apropriam, na verdade, do trabalho que é realizado por trabalhadoras e trabalhadores ao redor do mundo, que se apropriavam do trabalho que era realizado por trabalhadoras e trabalhadores escravizados, e que hoje em dia se apropria do trabalho de trabalhadoras e trabalhadores formalmente assalariados, mas muitas das vezes, inclusive, em condições de escravização contemporânea, né, em condições de subemprego, tanto dentro e fora dos países centrais, né, esses países que se apropriam de valor que é produzido no mundo inteiro, é claro que tem um excedente de capital, né, que é o que o próprio Lenin já estava falando lá da aristocracia operária, né? Tem um excedente de capital que possibilita um colchãozinho de amortecimento da luta de classes a depender da organização da classe trabalhadora desses países, né? Porque todo direito é conquista e se deve também à organização da classe trabalhadora desses países e se deve, como eu estava falando antes, à Guerra Fria e à existência do socialismo no mundo, né? Jamais teria essa quantidade de direitos conquistados pela classe trabalhadora europeia se não tivesse ali a União Soviética do ladinho, né? E a possibilidade do movimento trabalhador, da classe trabalhadora na Europa desembocar numa revolução socialista, né? Pois bem, então isso daí é concreto, né? E isso é contemporâneo, isso é atual, né? Então existe uma transferência de valor e existe uma dinâmica de exploração. O que está sobrando de um lado está faltando do outro. Então não é um resquício do passado, né? Não é que a gente não desenvolveu direitinho o capitalismo, que falta desenvolver mais o capitalismo, porque daí a gente vai superar, né? E, inclusive, houve uma oportunidade aí, a gente pode deixar, talvez como recomendação depois, eu vou tentar buscar quando foi, que, inclusive, num debate entre eu e o Jones também, a gente debateu essa questão do racismo como resquício do passado, né? E era um debate sobre racismo, branquitude e, acho que, desenvolvimentismo. E o racismo, ele não é só um resquício do passado, ele é um traço da reprodução do capitalismo contemporânea, né? Ele é um traço estrutural da reprodução capitalista, não é só um resquício do passado, assim como a dependência, não é só um resquício do passado, não é algo arcaico. Por que que eu comecei falando do subimperialismo, caí nisso, e agora vou voltar no subimperialismo? Porque uma região do mundo, né, para ter um monte de gente que morre, né, por coisas totalmente evitáveis, como fome, sede, doenças, né, difteria, né, que são totalmente evitáveis, isso não significa que essa região está presa no passado, como eu falei, né? Isso significa que é uma região dependente, né? Ela não deixa de ser capitalista, nem vive no passado colonial. Ela é uma região capitalista e isso faz parte do capitalismo. Isto é o desenvolvimento capitalista. Isso não é falta do desenvolvimento capitalista, isso não é um probleminha dentro do capitalismo que a gente vai consertar se a gente fizer tudo direitinho. Isso é o próprio desenvolvimento capitalista. Porém, alguns países dependentes, né, que sofrem mais com essas contradições, eles, ao mesmo tempo, na divisão internacional do trabalho, nessa divisão territorial do trabalho que a gente estava pensando, eles ocupam uma posição intermédia. É o caso do Brasil. Por quê? É aquilo que o Jones também já comentou, né? Se a gente for pegar o Paraguai é um país que, inclusive pela ação do Império, né, brasileiro, na época que a gente tinha o Brasil Império, da invasão na Guerra da Tríplice Aliança, que a gente mal denomina aqui no Brasil como Guerra do Paraguai, não foi Guerra do Paraguai, foi a invasão do Paraguai por uma Tríplice Aliança, atendendo inclusive aos interesses da coroa britânica, qual morreu 2/3 da população masculina do Paraguai. Nessa guerra, de fato, se reorganizou a estrutura produtiva do Paraguai de modo que, em todo o próprio desenvolvimento capitalista posterior, o Paraguai ocupou um lugar que foi um lugar praticamente com zero industrialização. Então, como que se compram carros no Paraguai, por exemplo? Não são carros produzidos ou montados no próprio Paraguai. Esses carros vêm de onde? Vêm, por exemplo, do Brasil, né? Então, se você fosse o acionista, sei lá eu, da Volkswagen, né? E aí, na década de 50, 60, você quer expandir, né? Aproveitando a hegemonia estadunidense, o período desenvolvimentista, a abertura de crédito, o afluxo de dólares, né? Esse afluxo de investimento externo direto durante a Guerra Fria para as regiões dependentes. Então, o grupo de acionistas com poder decisório, né, e a comissão ali diretora da Volkswagen, por exemplo, resolve que vai abrir filiais na América Latina. Onde vai abrir essas filiais? Vai abrir filiais, é claro, em regiões que já tem alguma indústria de base que permita que o investimento, o custo desse investimento não seja tão alto, que tenham já algum tipo de mercado interno que permita vender esses carros e que tenha uma estrutura logística que permita exportar esses carros para outras regiões vizinhas. Então, onde foi, no caso da Volkswagen, né, especificamente? Brasil e México. Porque eram as regiões que já tinham, né, esse processo prévio. A Vânia Bambirra debate isso no desenvolvimento capitalista latino-americano, né, e faz uma tipologia dos países latino-americanos de acordo com essa diferenciação. Então, o subimperialismo, ele também não é nem externo nem interno nessa divisão mágica. E o subimperialismo, um erro muito comum, é considerar que o subimperialismo é um imperialismo pequenininho, que o subimperialismo é a prática imperialista de um país que não tem poder suficiente, né? Não, o subimperialismo ele é também uma condição na própria divisão internacional do trabalho, né? Então, enquanto na década de 50, 60, alguns países, que são os que a Vânia chamam de tipo A, passam a produzir, né, bens de consumo duráveis a partir de uma industrialização que permite a produção interna, né, de carros, de eletrodomésticos, etc., etc., outros países da América Latina não passaram por esse processo. E aí o consumo desses bens nesses países, ele vem precisamente da produção que é feita com capital estrangeiro, né, e com transferência de valor, por exemplo, no Brasil. Essa é a base material que permite que um país possa vir a ser subimperialista. Existe uma série de condições da luta de classes, né, e da unidade ou não da classe dominante em cada momento que pode ou não levar a que esse subimperialismo, de fato, se dê. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, do mesmo jeito que um país, para ter miséria, não significa que ele não seja capitalista, um país, para ser subimperialista, não significa que ele não seja dependente. Pelo contrário. E aí também estou comprando um debate, né, como diz Jones, com amigas queridas, né? Por exemplo, com a Virginia Fontes, que é uma amiga muito, muito querida, né, que considera que o Brasil não é subimperialista, que o Brasil seria imperialista mesmo, né, porque o Brasil se expande aí para a região que seria imperialista mesmo. Na minha opinião, isso não está correto, porque o Brasil é um país dependente. O Brasil não é um país central, e apenas os países centrais podem ser imperialistas, né? Então, a Coreia do Sul é um país dependente. No meu entender, não é nenhum país subimperialista, né? É um país dependente que sequer chega a ser subimperialista, está aí submetido à região, à divisão internacional do trabalho. O Brasil é dependente e subimperialista. Então, a gente transfere valor para fora, mas, ao mesmo tempo, a gente se apropria de valor que é produzido em outros territórios. Né? Por exemplo, no Paraguai, na Bolívia, o Brasil tem uma ação subimperialista sobre esses territórios. E aí a gente entra na mesma contradição, né? do que é menos pior. Né? É claro que o Mercosul, né, é menos pior para o conjunto da América Latina do que a gente fazer apenas tratados bilaterais com a União Europeia ou com a China ou com os Estados Unidos, né? Sem a menor dúvida. E houve avanços muito importantes no período em que o Mercosul se fortaleceu aqui na América Latina. Por outro lado, o Brasil se fortaleceu muito mais do que os países que estão subordinados nessa relação subimperialista. Então, o subimperialismo, ele é sub não porque ele é pequenininho, é porque ele é funcional para a própria dinâmica imperialista, ele é funcional para um conjunto, uma rede de transferências de valor, né, que vai dos países, digamos, com menor composição orgânica do capital, né, vai dos países que estão mais subordinados aí nessa relação, passa pelos países intermediários, como o caso do Brasil, a gente poderia pensar talvez na África do Sul, na Índia, poderia ter esse debate, né? E acaba se transferindo valor, né? Esse valor que é transferido para o Brasil não fica todo aqui. Esse valor que é transferido para o Brasil, ele é retransferido para os países centrais em grande medida. Por isso que o Brasil é subimperialista, não é imperialista mesmo. E aí, para fechar e jogar a bola para o Jones, que adoraria saber a tua opinião, Jones, na polêmica, se a Rússia é imperialista ou subimperialista, né? Agora na invasão da Ucrânia, né? Eu considero a Rússia um país imperialista, mas adoraria saber a tua opinião.
A bola é tua.
Eita, essa agora foi boa. Antes disso, veja, eu acho que um ponto que Marina colocou é fundamental. Gente, quando o Rui usa o termo subimperialismo, e aí, eu não vou dar uma do Marcelo Carcanholo, que ele gosta de fazer isso, né? Porque o Rui usou essa palavra, assim. Não é uma palavra boa, porque quem não lê com atenção devida, ou quem simplesmente não lê, vai achar isso, que é um imperialismo menor. Então, muitas vezes, uma vez eu vi o argumento, aí eu não vou citar o nome porque isso foi numa conversa privada, aí citar argumento conversa privada é sacanagem, mas uma vez usaram o argumento, que é verdade, os países africanos, especialmente os lusófonos, mas não só, tem uma simpatia muito grande pelo Brasil. Os governantes, as elites empresariais, por aí vai. Dá de elementos de afirmada proximidade cultural, ex-samba, futebol, diplomacia do futebol, e por aí vai, essa coisa todinha. Inclusive a própria participação histórica da diplomacia brasileira na ajuda, entre aspas, de processo de independência de países lusófonos, né? Martinho da Vila já foi fazer show em Angola e Moçambique junto com Beto Carvalho e Companhia Limitada. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer, se não me engano, a independência de Angola, ainda no governo da ditadura empresária militar do Geisel, e por aí vai. Então, veja, é verdade que, por exemplo, há uma tendência de governantes de elementos da burguesia de países africanos de preferir empresas brasileiras na hora de uma concorrência internacional. Aí, não, o Brasil não é subimperialista porque é o contrário do militarismo, ao contrário do expansionismo, ao contrário do hegemonismo, ao contrário de promover golpes de Estado, de usar serviços secretos como a CIA. A gente tem boas relações diplomáticas, culturais com os povos de África. É tipo, é um argumento foda, né? Então, tipo assim, os Estados Unidos, eles não exercem uma posição de potência hegemônica frente ao Canadá, né? Proximidade cultural, né? Ambos falam inglês, ambos gostam dos Simpsons, do South Park, sabe? Tipo, e é, isso parte de uma compreensão. Primeiro, parte de uma compreensão que imperialismo é política externa agressiva, né? Vamos lá. Resume imperialismo a política externa agressiva. O que não só, e inclusive é o derivado da coisa, né, gente? Tipo assim, os Estados Unidos têm uma política externa militarista, não é porque eles gostam de guerra, é porque o complexo industrial militar é um dos centros dinâmicos, talvez o principal da economia, sabe? Então, assim, é economia política. A política externa militarista e por aí vai é uma consequência da própria posição desse país no mundo e da força do complexo industrial militar no processo de acumulação capitalista no país, sabe? Não é, vai ter um presidente bonzinho que vai ser menos militarista, né? Jim Carter, John Kennedy, que tiveram longe, inclusive, de ter uma política menos militarista, inclusive na política externa. Então, veja, esse é um ponto. Subimperialismo não é um imperialismo menor. E não vale, gente, tentar pegar as características do que é o imperialismo e aí fazer um contraste, dizendo assim, ó, o Brasil não tem essas características, logo o Brasil não é subimperialista, porque o imperialismo não é a mesma coisa que o subimperialismo. E também não vale abrir o imperialismo até para o superior do capitalismo de Lenin e dizer assim, o Brasil não é subimperialista, olha aqui a teoria do imperialismo de Lenin. Porque primeiro, Lenin não analisou o desenvolvimento capitalista da América Latina. Segundo, que Lenin morreu no começo de 24, né? Então, assim. Terceiro, que isso é anacronismo. E quarto, inclusive, viu, gente? A teoria do imperialismo de Lenin não se resume a esse livrinho. Fica aqui, inclusive, uma informação importantíssima. Lenin tem mais de 2.000 páginas escritas sobre o imperialismo e, como diz o próprio subtítulo do livro, é ensaio popular, é um livro de intervenção imediata na conjuntura, no contexto da guerra, e por aí vai, assim. O debate de Lenin sobre imperialismo não se resume àquele livro. Então, veja, eu, sinceramente, até hoje, não vi uma sustentação sólida para dizer que o Brasil não é um país subimperialista. Com exceção de compreensões equivocadas do que é subimperialismo, pensando como um imperialismo menor, ou então a concepção do imperialismo enquanto só uma política externa agressiva, sabe? Acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto, e aí acho que eu e a Marina a gente vai ter a primeira grande discordância. Eu não acho que a Rússia é um país imperialista. Agora eu concordo com o Cláudio Katz, que a Rússia é um país que tem tendências imperiais. Calma, não estou trabalhando com o conceito de império do Negre. Né? Eu e o Negre, inclusive, somos de outro departamento. A gente não se encontra na mesma enfermaria. Porque qual é a questão para mim? Veja, o desenvolvimento capitalista na Rússia é muito sui generis. Isso, inclusive, é uma redundância, porque todo desenvolvimento capitalista em um país em particular é sui generis. Mas veja, no caso russo, a gente está falando de um capitalismo que nasce de um processo contra-revolucionário de destruição do socialismo soviético, em que você tem uma burguesia russa formada no processo de privatização da propriedade pública dos meios de produção, que já nasce com um poder militar descomunal, desproporcional ao peso econômico da economia russa no mundo e na divisão internacional do trabalho. Então, veja, a economia russa, ela é uma economia semi-periférica. Assim, concretamente, a Rússia tem um protagonismo mundial em alguns poucos setores, como biotecnologia, aeroespacial, comunicação e militar, mas, de maneira mais geral, a economia russa é uma economia, inclusive, que depende muito de commodities, para sua balança comercial, da sua pauta de exportação, na atração de divisas, por aí vai, uma economia muito dependente do petróleo e do gás natural, tem um papel baixíssimo na exportação de capitais, né? As empresas russas mais poderosas, a Gazprom, que é o equivalente à Petrobras deles, é uma empresa que tem uma presença no mundo muito pequena, e está muito mais concentrado na região da Ásia. Mesmo assim, só a nível de comparação, a Petrobras, antes da Lava Jato, tinha uma presença maior na América Latina do que a Rússia na Ásia e uma presença maior no mundo, inclusive, do que a própria Gazprom. Mas, ao mesmo tempo, estamos falando de uma burguesia que dispõe de uma capacidade militar e de uma capacidade, inclusive, de projeção político-cultural que é desproporcional à sua base econômica. Né? Então, a Rússia, por exemplo, tem um desenvolvimento próprio de um sistema de comunicação de satélites e de capacidade de desenvolvimento de coisas como seus próprios aplicativos de mensagem ou a Russia Today, que tem um alcance global, ainda que pequeno, mas tem um alcance global, que não é proporcional ao que é a sua economia do mundo. Não precisa de jeito nenhum. Então, eu não chamaria a Rússia de um país imperialista, sabe? Eu acho que, inclusive, esse debate na guerra da Ucrânia, ele acelerou uma tendência que, ao meu ver, vem gerando muitas ilusões, que é a Rússia não é a China, velho. A China tem um papel no sistema capitalista global, na acumulação mundial de capital, gigantesco. Sim. A Rússia não. Inclusive, essa própria ideia de um mundo multipolar a partir de uma união Rússia e China, eu acho exagerada. Porque justamente se considera que a Rússia tem o mesmo papel no mundo, algo próximo do que a China, e não tem, assim. Então, eu diria que a Rússia não é um país imperialista. Agora, seguindo o Claudio Katz, e sim, existe, é possível existir uma dissociação entre o poder econômico, entre poder militar, geopolítico, diplomático, lá, 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 e a base econômica do que é uma economia. Exemplos visíveis disso. O Japão é um dos protagonistas mundiais na divisão internacional do trabalho e é um país que até 10 anos atrás não tinha exército próprio por causa das consequências da Segunda Guerra Mundial. E aí no governo Obama, né, na estratégia do pivô asiático, o governo do Japão foi instigado a se rearmar e vive uma corrida armamentista. Inclusive, já a França, por exemplo, tem um papel militar no mundo, particularmente em África, muito maior do que é o seu peso econômico no mundo, especialmente considerando a própria trajetória francesa ali durante a Guerra Fria, né, do governo do general de Gaulle e por aí vai. Já a Alemanha tem um papel muito mais relevante na divisão internacional do trabalho do que a França, tem um poder geopolítico, uma capacidade de ação de política externa, uma capacidade militar infinitamente menor, e é um protetorado dos Estados Unidos, né? Tem mais protetorado militar. Os Estados Unidos tem mais de 30 bases militares cercando a Alemanha de norte a sul do país. Eu já visto, inclusive, a própria postura recente da social-democracia do Olaf Scholz, essa crise aí da Ucrânia, em que a postura da Alemanha é dizer sim, senhor, senhor, para os Estados Unidos. E é isso, assim. Então, não, eu não diria que a Rússia é um país imperialista, Marina. Por causa disso, eu diria que esse protagonismo militar que o país tem, protagonismo militar e geopolítico, é fruto de uma particularidade de um desenvolvimento capitalista que é fruto de uma contra-revolução e que deixa como legado um poder militar desproporcional da época da indústria militar soviética.
Beleza, vamos fazer um dia um outro debate aí sobre isso. Concordo com algumas coisas, discordo de outras, mas quero muito te ouvir mais. Sei que você está com horário aí.
Mas não, agora tem que colocar sua discordância, agora eu quero ouvir.
Que a gente vai demorar bastante, assim, são 10 horas, o Jones tinha horário, né? Como que tá para ti, Jones?
Não, eu tenho horário agora, 10 horas, tenho 8 entrevistas para o DCM, que eu preciso, inclusive, colocar uma roupa para entrar na entrevista.
Então, acho que vai ficar para outro dia aí, mas acho que a gente podia indicar, inclusive, para quem está nos ouvindo, depois buscar a entrevista do Jones com o DCM para escutar também. Fica aí outra sugestão de referência.
Eu já coloco minha posição aqui que talvez eu não concorde com o Jones. Vou esperar a Marina colocar a questão dela também. Pô, agora, pô, caraca, ficou o podcast que chegou no negócio que ia ficar legal e parou. Ai, que tristeza.
Faça uma campanha no Twitter, episódio sobre a Rússia.
É isso.
Vamos. Episódio sobre a Rússia. Marina Machado Gouveia, Jones Manuel e Rodrigo Enes. Pronto, tá resolvido. Fica aí a super dica do século. Então, eu acho que é isso, né? Como foi colocado aí, infelizmente.
E a gente tem que gravar a segunda parte desse episódio, Zé Emiliano. Faltou muita coisa, é pouco tempo.
É mesmo, é?
É, porque faltou entrar nas críticas da TMD. Eu tenho, inclusive, um ponto que eu acho que seria importante a gente parar para debater, que é a diferença da obra do Teotônio frente à obra da Vânia e do Rui. Porque, veja, admiro o Teotônio, gosto, referencio, respeito sua obra, sua biografia, sua história, por aí vai, etc, etc. Mas o Teotônio não era a Vânia, que a Vânia não era o Rui não era o Teotônio, tem diferenças sociais importantes, com consequências, inclusive, político-estratégicas importantes, e as próprias lacunas da TMD, né? Acho que tem uma questão de uma teoria da moeda, tem uma questão sobre a renda da terra, tem a questão sobre como se dá, histórico concretamente, a superexploração da força de trabalho a partir de determinantes como o patriarcado e o racismo, enfim, que falta a gente debater. Vamos marcar uma parte 2, pô. Por mim, fica a proposta aí, não.
Eu sou favorável à parte 2, eu sou favorável ao debate da Ucrânia também.
Ih, também, rapaz, olha aí, vem aí, hein, vem aí.
Inclusive porque todas essas faltas são tarefas, né? Para que a gente possa coletivamente tentar... Acho que para encaminhar para um fecho, né? Que o Jones está aí com horário, já fazendo minha fala final aqui, que muitas dessas...
Não, para, caraca, destruí tudo aqui no finalzinho, okay. Por quê?
Parou de gravar?
Não, tá gravando. É que você que tá ouvindo nesse momento, que você já tá aí no maior não foi da história desse podcast, né? O maior vem aí da história desse podcast, eu só queria lembrar antes da conclusão do nosso querido Machado Gouveia que esse podcast só é possível de ser feito graças a você, que é nosso padrinho aí em padrim.com.br/revolushow ou no seu PicPay, @revolushow. Caraca, foi o maior ataque de oportunidade da história desse podcast. que você pode nos ouvir também pelo aplicativo da Aurelo. Olha só esse aplicativo lindo, maravilhoso. E que, se você não sabe, fica esperto aí para você saber, a gente tem um cupomzinho de desconto aí com o pessoal da Expressão Popular, que se chama Revolution, 15% de desconto, e você pode comprar o livro de Matias Sebelius, que é Teoria Marxista da Dependência, Problemas e Categorias, uma visão histórica, aí o livro que eu li até metade, tenho que acabar de ler ele, que achei muito bom, e vou ter que revisitar um monte de coisa por causa disso, né? Então vou ter que pegar o Capital de novo, lá vamos lá. Mas se você quiser revisitar o Capital, não esqueça aí também do curso de Marina Machado Gouveia aí, Lendo Capital, que tá no YouTube para você, pô, 3 horas de aula gostosinho, né? Aquele jeitinho, Zé Paulo Neto de viver, né? Chegar lá e dar naquele jeitinho. Né? Então, não esqueça de nos apoiar, se possível, para pagar a conta de luz desse lindo, maravilhoso podcast, que, afinal de contas, 1h39 de gravação aqui, não foi para Deus, né? Foi para todo mundo que está participando aqui deste lindo e maravilhoso Revolushowzinho. Show! Então, vamos às lindas e maravilhosas conclusões dessa galera, né? Desculpa aí todo mundo que eu cortei. Fui!
Cortou muito bem, muito necessário o corte.
Olha aí, ó, a taxa Selic subiu para 11,75 hoje, hein?
Vai subir um ponto inteiro, porque a gente tem também assunto para outro dia, gente, assunto para outro dia.
Olha aí.
Mas tem a ver com a dependência, o que eu quero dizer é isso, que a inflação tem a ver com a dependência, o preço da gasolina tem a ver com a dependência, a necessidade, né, de fazer uma política de alta de juros com a pretensão de que essa política de alta de juros contém a inflação tem a ver com a dependência. E que tudo isso faz com que seja concretamente necessário para nós hoje uma perspectiva marxista sobre a dependência como conjunto de determinações concretas existentes do capitalismo, né? Então, é necessária uma teoria marxista sobre a dependência. E a gente tem, é claro, uma série de assuntos que não foram tratados, de lacunas teóricas, de problemáticas que a gente precisa abordar. Estou plenamente de acordo que a gente pode fazer uma parte 2, né? Mas isso se coloca, então, para a gente como tarefa coletiva, né? Da gente vir a construir essa interpretação marxista sobre a dependência latino-americana ao mesmo tempo que a gente constrói a luta. Porque não existe teoria pronta, acabada e prévia à luta que está lá, né, bonitinha, prontinha, a gente chega lá e aplica na realidade. Teoria se faz na luta também, e teoria é necessária para a luta. E o objetivo de uma teoria marxista da dependência precisa ser instrumentar a luta pelo socialismo na América Latina e no Caribe. Né? Então, essa é uma tarefa coletiva que a gente não vai resolver numa sala de aula, nem num podcast, mas que a gente vai resolver também fazendo esse debate, né, no podcast, na esquerda, nas nossas organizações e a cada momento. Né? Então, fica aí a nossa tarefa coletiva, lembrando que o capitalismo tem a forma particular da dependência aqui na nossa região e que só é possível superar a dependência, portanto, com a superação do próprio capitalismo. É isso, boa noite.
Muito bom. Jones Manuel, o homem que não acredita que a Rússia seja um país imperialista, mas talvez seja um país subimperialista. Diz aí o que você quer.
Eu quero dizer que foi um episódio maravilhoso, foi muito bom.
Chega mais perto do microfone, está muito longe.
É sempre muito bom gravar com o Zami, gravar com a Marina. Dizer que vamos marcar a parte 2 o quanto antes para continuar esse debate. Eu, na UFRN 2015, eu dei um curso sobre teoria da dependência e teoria marxista da dependência e racismo estrutural, em que eu esbocei pela primeira vez em público a ideia de que falta na obra do Rui Mauro Marini o encontro com Clóvis Moura, né? Para pensar histórico concretamente a dependência no Brasil, padrão de dominação política, um termo que o Rui usava bastante, E a superexploração da força de trabalho, de lá para cá, enfim, muita coisa aconteceu, avancei nos estudos e tal. Eu acho que é um debate interessante que a gente tem para fazer, e aí eu espero que a gente continue esse debate depois, inclusive, eu acho que vale até marcar um debate, e aí já fica uma outra sugestão de terminar, sobre essa propriedade de mundo multipolar, né? Porque eu acho que a ideia de mundo multipolar como circula é uma contraface às relações internacionais do projeto desenvolvimentista. Eu acho que vale a pena a gente ter um debate marxista sobre mundo multipolar, que entraria inclusive a polêmica sobre qual é o papel da Rússia, qual é o papel da China. O Cláudio Katz, nessa entrevista que foi publicada no Lavra Palavra, que ele fala que a Rússia não é um país imperialista, o Cláudio Katz ele fala que a Rússia não é um país imperialista, mas tem políticas claramente agressivas e imperiais, mas a China não. A China é como se fosse uma espécie de país pacífico. Polêmicas, assim. É? Foi uma entrevista
então
engraçada.
Já está agendada aqui o Revolution. Seria o mundo multipolar?
Já chama o Cláudio Katz também, que é para a gente já botar ele na roda, já faz um debate. O Cláudio Katz tem uma ideia errada, que supera a expressão da força de trabalho, está equivocado.
Sai todo mundo. Isso, chama a Marina também.
A gente já faz o debate com ele.
Sai, todo mundo quer na porrada.
Chama ele. Eu vou dizer assim, Cláudio Katz, com todo respeito, admiro muito você, mas você está equivocado, meu jovem. Ia ser animado. Errado.
Então é quem sabe, Jones, não nasce um novo quadro no Revolution chamado Pinga Fogo? Olha aí.
Pinga Fogo.
Olha aí, pode ser uma ideia.
Eu faria a pergunta em espanhol, porque nós só trolablamos espanhol. Ia ser algo fantástico.
Eu vim para matar, eu sou paraguaio.
É isso, gente. Um beijo, um abraço. Amo vocês, não todos, amo a maioria. E acompanhe meu canal, por favor. Gosto muito. E quem for de Pernambuco, ó, estamos aí pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco. Vamos fazer uma campanha por um programa socialista para Pernambuco. Macetar a burguesia pernambucana, vem com nós.
É isso aí. E um abraço para você. E a gente se vê no próximo episódio deste lindo e maravilhoso podcast. Que tem aí. Me perdi.
Beijão, gente.
Um abraço. Tchau.